Santo de Casa, 11h30, formada em 1986, a banda Tribo de Já é uma das precursoras do reggae no Brasil. Com suas mensagens de amor, paz, políticas sociais e divinas, a banda lutou bastante por espaço no início da carreira. De forma independente, a Tribo de Já foi fazendo shows e divulgando os seus discos. Hoje conta com uma gravadora e uma distribuição a nível nacional. Para falar sobre o show com dupla comemoração, na verdade, né? Dos 30 anos da banda Tribo de Já e os 405 anos da nossa São Luís, recebemos agora, aqui no Santo de Casa, Fauzi Baidum, vocalista da banda. Baidum, querido, que prazer tê-lo aqui no Santo de Casa mais uma vez. Tudo bem? Como é que você tá?
Tudo ótimo, porque eu tô contigo aqui na Rádio Universidade. Isso é maravilhoso. Vim
que
aqui,
bom.
Assim, eu falei, pô, Santo de Casa com Giza, vai, ah, esse é o bom, eu tô em casa, né? Gilberto Mineiro aqui pra fazer essa ponte aqui, meu compadre, viu, Giza?
Tô sabendo.
Mas, enfim... Giza, tá contigo aqui pra mim é um presente. Eu tô muito,
que
né,
bom, Baidum,
muita
que
vontade
bom.
Aqui.
Tô muito honrada
você
de
é
mais
pessoa,
uma
eu tenho o maior carinho, maior admiração. Já cansei de falar isso, mas eu faço questão de falar de novo, viu?
Que bom, eu fico honrada,
né, nós somos parceiros de rádio. Sim. Tem uma história de, né,
no de muito tempo
também,
né?
Tantos amigos, né, que eu pude compartilhar essa lida aí do rádio do Maranhão. E que, na verdade, tudo aconteceu pra mim aqui no Maranhão, né? Fazendo rádio e posteriormente com a Tribo.
Sim,
né?
Sim.
E era como o jabazinho do rádio que eu consegui investir na Tribo e bancar a Tribo, entendeu?
Então... Maravilha. 30 anos, né? 30 anos
30
passaram.
30 anos se passaram.
E aí, fala pra gente, vamos fazer uma análise, né, desses 30 anos.
É.
Não só de vida, de carreira, mas também de banda, né?
Pois é, Giza, o importante da Tribo, assim, o mais importante que eu quero dizer, assim, a Tribo tá lançando um CD inédito com 17 canções. E por que a ideia de lançar um CD inédito para celebrar 30 anos? Para provar, né? Para mostrar que a banda está no seu melhor, né? Então, depois de toda essa estrada, a banda tocou no mundo todo, literalmente, por todos os continentes aí, ele tocou com os grandes nomes de reggae, né? As maiores estrelas do reggae, já tocamos junto, já gravamos com jamaicanos. Mas o mais importante pra gente era mostrar que, ao longo desses 30 anos, com as inovações, a entrada do meu filho, que tá dando um novo gás na banda, porque, né, não é só porque é meu filho, mas é um menino talentoso, a banda tá no seu melhor. Então, eu acho que a longevidade nem sempre, né, conspira a favor do artista. Mas no caso da Tribo, e no meu caso particularmente, sem nenhuma falsa modéstia.
Você tá ótimo.
Não, mas assim,
esse cabelo grisalho, essa barba grisalha, você
mas
tá
artisticamente,
ótimo. Isso ajuda,
né? Eu sou suspeito, mas artisticamente, a gente tá no melhor momento, né? Tô fazendo um trabalho com a Tribo, acho que a Tribo atingiu um grau de excelência se tratando. Acho que o CD fala por si, né? Se vocês puderem ouvir, vocês vão ver que o CD... Eu acho que nem bandas jamaicanas clássicas estão fazendo o reggae que a Tribo está fazendo, modéstia à parte, né? Porque a Jamaica perdeu muito o tino do reggae, né? E tem muitas bandas lá fora que vivem do passado. Você pega o Steel Post, eles fazem show até hoje, mas nunca mais ouvi um reggae em 30 anos que eu gostasse.
Nesses 30 anos, assim, como é que a banda começou, com que estilo, né? Qual a pegada? A gente sabe que o reggae vem mudando muito.
Bem,
o que Cidade Negra gravou há 20 anos atrás não é o que ela grava hoje.
Claro.
E a Tribo se mantém, né?
A Tribo adotou uma identidade,
como é
que
isso?
É o reggae roots do Maranhão. É a pedra de salão, né? Até essa expressão pedra viralizou, né?
O sangue do Maranhão.
E se tornou popular até em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Pô, essa é pedra, eu acho lindo isso. Foi a Tribo que levou, mas levou aqui do Maranhão, né?
Sim.
Então, essa é a nossa identidade. Só que o reggae é uma música muito maleável. Então você pode fazer reggae com blues, você faz um rocksteady com, né, uma pegada mais pop, você bota elementos da música nordestina, que nem eu botei aí, com acordeon, emanações, evocações nordestinas, né, do sertão. Então o reggae permite tudo isso. Agora tem que ter criatividade, tem que ter talento, tem que ter poesia, tem que ter cultura.
Sem perder o roots.
Bumba Boi, né? Nós fizemos aqui os tambores São Luís.
Sim.
Reggae é cultura, tributo a Josué Montelo, né? Os tambores São Luís, um clássico da literatura maranhense. E com reggae, Bumba Boi, em homenagem até ao Bumba Boi lá do Maracanã, né? Enfim.
Humberto,
Então tudo isso, quer dizer, o reggae permite você fazer, mas nunca sem nunca deixar de ser Ruth, sem nunca deixar de ser Maranhão. Uhum. Essa é a identidade da tribo.
Agora fala pra gente, né, dos desafios enfrentados nesses 30 anos, né, banda, assim, pela banda, durante essas três décadas de existência. Vamos falar agora de uns desafios, também das coisas boas.
Gente, o grande desafio da tribo é se autogerir, porque é uma banda independente, é uma banda de resistência no mercado. Você fala, então você tem que ter uma estrutura própria para trabalhar, você tem que, além de assim, eu acho que o artista ele tem que ter o talento para produzir, para se autoproduzir, porque uma coisa é você produzir o insumo, né, o trabalho artístico, a música, a poesia, outra coisa é você produzir o material fonográfico, que é outra produção, né, Mineiro? Mas aí vem a parte da produção artística, que você tem que ter um escritório, você tem que, entendeu, se estabelecer. Assim, o grande trunfo da banda, na verdade, é que a banda virou uma referência nacional.
Sim.
Nós tocamos em lugares onde nenhuma banda toca, e no Brasil, fora do Brasil, que nem agora a gente teve recentemente do Peru, já tem outro convite para voltar para o Peru, de lá a gente vai para o Chile. Então, quer dizer, e aqui no Brasil a gente toca em lugares onde nenhuma outra banda do eixo Rio-São Paulo entrou até hoje, no sertão do Nordeste.
Agora, por que que o Maranhão e o Maranhense não sabe de toda essa agenda, né? E toda essa história que a banda Tribo de Já tem?
Olha, agora com a internet o Maranhense está sabendo mais um pouco. Mas assim, até então,
já passaram,
a tribo não tem divulgação. A tribo não tem divulgação aqui no estado, né? Com raríssimas exceções, rádio universidade. Onde é que toca a tribo?
Onde toca a tribo?
Onde se fala da tribo aqui? A rádio ela não toca. A rádio não toca. Uhum. Tem um viés político das rádios também, né?
Uhum.
Então, você acaba que ninguém ouve falar da tribo no Maranhão.
Mas a ferramenta internet tem ajudado
agora
a divulgação?
Agora tem ajudado, porque agora você entra no Face da Banda e a gente é um pouquinho tardio nessa mídia social.
O filho ajudou nisso?
Ah, com certeza.
Ajudou
nessa nova
sociais.
Geração, porque eu sempre fui um cara, não quero nem saber, eu nunca gostei de tirar foto, de filmar. A banda teve na Jamaica, teve em lugares, Japão, teve na África, Marrakech. Eu nunca tirei nenhuma foto.
Eu não vou nem reclamar que eu também, nossa, tirei poucas fotos de grandes entrevistas.
Se tivesse mais esperto, pô, nós estamos aqui em Marrakech, vamos fazer um show, entendeu? Lá no meio do deserto. Legal, né? Mas a gente nunca me preocupou. Mas agora a banda tem uma equipe preocupada em filmar, documentar e botar na internet, botar no Facebook e vai pro Instagram. A gente teve que cair.
E aí pipocou.
Agora começou a pipocar. E o Maranhense, Giza, hoje, graças a Deus, ele se orgulha, porque ele entra na mídia social, ele vê o palista louco falando do Maranhão, falando, entendeu? Falando da tribo, falando o gaúcho pirando com a tribo. Pô, ele se orgulha.
Verdade. Né?
Porque a música da tribo
eu
fala.
Eu tenho orgulho de você.
Pô, mas a nossa música. É, uma coisa é você ser maranhense, quer dizer, eu nem sou maranhense, mas me sinto tal como, porque os maranhenses me identificam como maranhense por aí, né? Eu cheguei aqui em 84 e tudo na minha vida aconteceu aqui. Eu canto Maranhão, mas canto, nunca pensei em cantar, vou cantar para dizer que estou cantando. Não, a gente canta com paixão, com devoção. Só que o que acontece? O paulista, o gaúcho, acaba se apaixonando pelo Maranhão, porque a tribo faz um trabalho que evoca o Maranhão. É uma apologia ao Maranhão.
Sim.
Eu tenho mais de 30 músicas falando de São Luís, falando do Maranhão. Isso, entendeu? E acaba que, né, isso eu estava comentando ontem numa entrevista, e ao invés da galera ficar com aquela rivalidade, com aquela. O cearense adora, o paraense pira, entendeu?
Uhum.
E assim, eles adoram. E o Maranhão se tornou, querendo ou não, a Meca, né? A Meca do reggae, a casa da tribo, entendeu? Uhum. E a galera passa a ter esse carinho, essa admiração pelo Maranhão, graças à tribo também.
Você não conseguiu ficar distante, né, do Maranhão, né? Se mudou.
Eu não consegui,
depois
Giza,
de muitos anos.
É, a tribo
fora.
Mora em São Paulo, né? A banda toda, são todos maranhenses, todos moram. Até meu filho é maranhense, mas mora em São Paulo.
Mora em São Paulo. Mas você preferiu.
Eu sou o único da banda que mora aqui, tem que ficar numa ponte aérea aí, né? Constante, é dispendioso, né? Mas graças a Deus, é o preço que eu pago pra estar aqui, pra viver o Maranhão, entendeu? Viver essa cultura, viver o Maracanã, que eu amo o Maracanã, né? Moro dentro do Brejo, Jussarau, eu sou apaixonado, eu me sinto um rei, né? Por morar dentro.
Você fez essa escolha, né?
Comer abricó todo dia, tomar Jussara todo dia, tirada do pé, aquela coisa, com minhas bananas, como o meu abacaxi, meu mamão que eu planto lá, né? Enfim, crio abelha, crio. E aí o Maracanã, pô, essa terra do Maranhão é uma mãe, é a terra onde manda o leite e o mel, né?
Oh, coisa
aí,
boa.
Pô, como não gostar?
Verdade. Baidu, agora vamos falar um pouquinho sobre as comemorações desses 30 anos da banda. Como é que foi planejada essa comemoração, essa festa de 30 anos? O que, que vocês estão preparando?
É um projeto que a gente vem acalentando há muito tempo. A banda já tem um DVD gravado em São Paulo e um DVD gravado em Belém.
Sim.
Nós nunca gravamos nada em vídeo aqui no Maranhão.
Sim.
Né? Queríamos gravar para levar não só a música que fala do Maranhão, mas as imagens do Maranhão. A gente quer mostrar para o mundo todo, e vamos mostrar agora com esse filme, É um longa-metragem que conta a história da tribo, né, uhum, culminando com o show. E conta um pouquinho também, não dá para contar tudo, um pouquinho da história do reggae do Maranhão. Né? Estamos entrevistando, estive entrevistando o Nath Nafson ontem, vamos entrevistar um bocado de gente aí. E você é roqueiro, rapaz, você é roqueiro. Então, quer dizer, é um momento...
Mas muito... esse show vai virar também um DVD,
claro,
né?
Claro, não, não, na verdade não um DVD, mas vai entrar no filme, né?
Sim.
Quer dizer, passagem do show, porque a ideia não era gravar um DVD mesmo, né? Era fazer o filme documentando o show, uhum, vamos fazer dois clipes do show, né? Uhum. Celebrando 30 anos de tribo, 405 anos de São Luís, na Praça Nauro Machado, o sonho meu, tocar
praça na Praça de Graça.
Nauro Machado, eu acho aquela praça um luxo, linda, aquilo ali, a alma de São Luís ali no centro histórico,
verdade,
né? E eu sempre passava por lá, pô, queria fazer um show aqui. Tô realizando o sonho agora, graças ao apoio da SEMAR,
lei,
né,
de incentivo,
e a lei de incentivo de cultura do estado, que abraçaram a tribo,
que
e estão nos proporcionando esse privilégio, um sonho, né, 30 anos celebrado aqui em São Luís, ali na Nauro Machado. Então, assim, momento muito especial.
E aí eu fico imaginando, assim, repertório. Algumas ficaram de fora, mas outras que não poderiam ter ficado fora desse repertório para contar essa história,
claro,
né?
Claro, claro.
O que não pode deixar de fazer?
Olha,
parte
Requeiro
desse
Guerreiros, né, Morena Raiz, Babilônia em Chamas, né? Essas músicas delas, neguinha, tu tá falando aí, mas ela não tá no repertório, mas acho que ela vai ter que entrar, né?
O repertório tem que ter a cara do Maranhense.
É porque tem as músicas novas, né? Que a gente está gravando o clipe, tem que tocar, entendeu? Enfim, tem uma série de coisas assim, novas, né? E assim, a participação do meu filho é uma novidade, porque ele tá mandando bem pra caramba. Tem uma versão de Jacob Miller, Suzy Wong, depois você pode até tocar aqui na voz dele, né? É parceria dele comigo, tem música de autoria dele que ele canta, que é Pedra, Modéstia à Parte. Então, assim, tem todo é um novo show da tribo, né? Eu acho que para quem acompanha a tribo há tanto tempo, a banda também está se repaginando, está se reciclando, né? Porque é bom, né? Porque hoje tem uma molecada que está descobrindo reggae no Brasil, né? A tribo tem 30 anos, tem garoto de 20, 17 anos que está curtindo reggae. É importante ter essa identidade, né? Com o Pedrão, que é mais novo,
sim,
que está nessa vibe também dessa molecada.
Ele está dividindo o vocal contigo, é
tá
isso?
Está dividindo o vocal comigo. Ele canta, ele dá uma puxada para esse estilo, mas...
Qual é o número da faixa que ele está aqui?
Ele está aqui na 14, deixa
na
eu ver. 14? Suzy Wong... Suzy Wong, 14.
Na 14, né? Vamos buscar e trazer a voz dele aqui para mostrar para os nossos ouvintes aqui do Santo de Casa, né? Vamos trazer então a voz filho aqui, mais um integrante, né? Olha, já gostei.
É uma versão literal de Jacob Miller, né? Que ele conta na Jamaica, ele foi no bairro oriental lá e cruzou com uma gata e tal, e a gente conta do bairro oriental lá em São Paulo, e ele fala da Liberdade, falou, pai, eu vou falar da Liberdade aqui, ele botou Liberdade, eu quero fazer homenagem, porque ele tem raiz na Liberdade aqui,
sim,
em São Luís também.
Sim.
Aí eu faço uma tal, eu falei, não, fica à vontade.
Vamos ouvir um pouquinho, vamos ouvir.
Você trazer um novo amor pra mim, Suzy Wong, de repente, ela surgiu na minha frente, Suzy Wong, quando a vi, quase enlouqueci, Suzy Wong, Suzy, ela vai comigo aonde eu vou, na Liberdade, nos melhores shows. O segredo todos querem saber, mas eu não sei se Suzy pra dizer. Suzy Wong, minha mina, primeiro amor na minha vida. Suzy Wong, quando a vi, quase enlouqueci. Suzy Wong, Suzy, Suzy Wong, Suzy, Suzy Wong, Suzy. Fui dar um rolê no bairro oriental.
Então essa é a faixa do mais novo CD da tribo.
O mais novo CD,
Confissões
de Velho Regueiro, 30 anos,
tribo. Na voz do Pedro Baidum, é isso?
Exatamente, Pedro Baidum, orgulho do papai, né?
Orgulho
agora
da
tá,
gente.
Tá com 24 anos, mas
que maravilha,
tá mandando bem. Ele é
muito
maranhense,
bem, maranhense. Que inglês maravilhoso, que versão bacana, Suzy Rank. Então, Baidon, querido,
Giza,
vamos falar
obrigado.
Da festa, vamos falar da festa, convido os ouvintes da Rádio Universidade.
Alô, amigos, irmãos, ludovicenses, maranhenses, então, tá vindo tudo, e tem fãs da banda que estão vindo aí, já chegaram.
Ah, é?
Tem fã de Recife, tem fã de Alagoas, tem fã de São Paulo, que não vou perder, vieram pra cá pra você ver como é que é. E então a todos, né, quem, os fãs da banda, os que não são fãs também, porque a tribo, Giz, é uma banda de reggae, mas tem gente, muita gente que não é fã de reggae, mas é fã da tribo.
Sim.
Porque é uma música, né, universal, uma música que tem um apelo, uma mensagem também muito contundente. Então, ó, todos convidados, venham prestigiar, a gente quer que seja uma festa maravilhosa, uma festa para as famílias maranhenses,
uhum.
passear no centro histórico, uma noite de gala, uma noite colorida, né? E de quebra, a tribo de Diá fazendo a trilha musical lá no palco, né?
Sim.
O centro histórico, é uma área grande, dá para caminhar, dá para ouvir. Se não quiser ficar no meio da muvuca, fica mais de longe, né?
Sim,
mas eu
sim.
acho que vai ser uma noite muito mágica ali, uma noite de muita magia. Tem os DJs, né? Selecta, Neturbo, Estranja, né? Fazendo a prévia ali, os DJs, né?
Ah, vai ter um DJ fazendo
a Neturbo, Selecta, o Estranja, que veio de São Paulo também, fazendo a prévia ali. Eu acho que vai ser uma noite mágica ali para celebrar o reggae. Encontrar os velhos amigos, a Nata dos Egueiros, os magnatas do reggae. Então, todo mundo convidado.
Ah, que legal. Baidu, e começa mais ou menos que horas? Que horas começa?
Começa às 7 horas, Giza. E aí o show está previsto para 9 horas. É um show cedo.
Sim.
Para todo mundo poder assistir para casa.
Cedo, né?
Cedo,
nada
pode...
de ficar até madrugada.
Não.
Bacana.
Tem que ser cedo, né? Porque
que
é bacana
bom.
Tocar cedo. Para a criançada poder curtir também.
Verdade.
Enfim, você minha convidada aqui.
Obrigada,
primeiro,
obrigada.
Você faça isso. Você fala que vai e não vai.
Que isso, então é isso, Fausto, querido, obrigada pela sua vinda aqui ao Santo de Casa.
Obrigado, Elziza, sempre um prazer enorme estar contigo aqui, esse programa que é um marco, uma trincheira da cultura maranhense aqui, né, parabéns à Rádio Universidade, obrigado, a gente tem sempre espaço aqui, né?
Uhum. Você
muito
sabe
obrigado.
Que aqui você toca, né?
Ah, muito obrigado. Obrigado, né? Porque faz a diferença.
A gente finaliza então com a terceira, é isso?
A terceira, Mr. Firemaker, falando a história antiga, a era de ouro do reggae na ilha.
Uhum.
Homenagem aos regueiros do passado que deixaram o nome na história do reggae.
Nossa, que bom. Vamos ver. Mas, Dom, obrigada.
Beijão, Giza.
Volta sempre.
Deus abençoe.
Aqui.
Já bless.
Mestres incendiadores com seu toque de Midas. Tributo ao grande DJ, na era de ouro do reggae na ilha. Quem fazia por merecer? Detonando as pedras, bombando o salão, incendiando o coração da galera com reggae do bom, do bom, 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 bom. Mr. Firemaker. Mr. Firemaster Blaster. Mr. Fire Master Blaster. Era de ouro do reggae no Maranhão. Jair dentro do espaço aberto era o cara, Neturbo era o mito no pop som. De velhos amigos era sempre uma boa razão pra se ver e trocar bons fluidos, sentindo o reggae, curtindo o som no salão. do BF era o Ponte das Nogueiras, o toque de amor nas tardes na Ponta da Areia. Na Liberdade, as feras eram Ras Viegas e Nat Nightson, Ted Wilson e Zé Roxinho da Águia do Som. Antônio José iniciava no quilombo para depois reinar como lobo do espaço com a estrela. Júnior Black, na Black Power, era puro talento e destreza. Rino Macedo, pioneiro, o lendário serralheiro, tributo é devido ao grande regueiro. Pedro Pedra, Chico do Reggae, Zequinha Rasta, Dret Sandro, Carlinhos Tijolada, Eloy da Menina Veneno e tantos outros que já não me lembro. Mr. Faia, 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 Make Up.